Bem-Estar e Família, com Sheila Lima.
Sextou por aqui na Rádio Novo Tempo. E aí, meu amigo, minha amiga, como é que vai você? Hoje eu resolvi chegando com um tema, sabe qual que é? Meu problema é minha sogra. Eita, hoje, viu, minha gente? Eu não sei se você tem problemas com esse assunto, mas te garanto que muitos casais passam por situações bem delicadas, porque as suas sogras resolvem, de alguma forma, atrapalharem o relacionamento dos seus filhos. Eu até conheço casais que se dão bem, até tocarem no assunto sogra. Mas as boas sogras, que também são milhares delas, você que está me ouvindo e é uma boa sogra, não se ofendam com esse programa de hoje. Porque se você é boa sogra, se você trata o seu genro, a sua nora como filhos, realmente vocês estão sendo bênçãos aí na família de vocês. Mas hoje eu vou falar para aquelas que não estão conseguindo ser bênção. Tem sogra, por exemplo, que manda indireta nos almoços da família. Tem sogra que dá palpite na educação dos filhos, se intromete na organização da casa. Tem sogra que fala mal da nora, fala mal do genro. Outras vivem dentro de casa vigiando o que eles fazem. Outros insistem em morar junto com os filhos. E algumas controlam até os gastos financeiros. Gente, você conhece alguém assim? É, e quando eu falo que tem sogra que dá problema por aí, é porque dá. Agora, como será que os genros e as noras têm se comportado? Eu costumo sempre olhar em casos como esses, que aparecem lá no meu consultório, eu sempre vejo o comportamento dos filhos diante dos comportamentos dessa mãe. Sabe por quê? Porque muitas vezes, na maioria delas, os filhos são culpados pela postura como a mamãe toma diante da nora do genro. Simplesmente não fazem nada para tornarem uma relação mais pacífica. Muitas sogras que implicam com as noras, por exemplo, é porque criaram expectativas grandes demais para o filho e não deixam o filhinho crescer. Ah, gente, que é isso? É como se ele pertencesse somente a você. E por isso aí a nora acaba ameaçando esse tipo de relação. A sogra literalmente sente a perda do filhinho. E em casos assim, o filho ou a filha precisa se posicionar. Mulheres sofrem mais com isso, pois o número de homens, meninos, né, que foram mimados pela mamãe e hoje com 30, 40, 50 anos ou mais, que prestam contas da sua vida para a mamãe, é o maior número. E ali, eu já vou te dizendo, tá? Virou ali uma relação emocional, que no tempo certo não foi cortado esse cordão umbilical. E olha, minha amiga, se você também casou com um homem assim, me poupe também, né? Se prepare, porque até mesmo quando essa mãezinha não existir mais, esse homem vai continuar sendo aquele garoto que espera uma mãe para cuidar dele. E aí você já viu, né? Imagina você passar a vida toda sendo mãe do seu marido. Me dá até canseira falar desse assunto. Mas sabe que quando eu também vejo isso, eu também me pergunto que tipo de mulher madura que decidiu se casar com um garoto que ainda não resolveu-se emocionalmente? Por que será que essa mulher teve receio de buscar um homem maduro? Bem, eu acho que isso é tema para outro programa, né? Mas eu quero terminar dizendo que o casal precisa se unir, trabalhar nessa situação, entenderem que isso prejudica o relacionamento e que a mãe não pode simplesmente se sentir magoada achando que está sendo trocada. Para com isso, porque se ela agir ou pensar assim, a imatura da história é ela. Então, se por acaso eu já estou falando com você, que é sogra, que ama demais o seu filhinho, minha amiga, amar não é sufocar, deixa seus filhos viverem a vida deles. Vá você viver a sua vida, cuidar da sua vida. Porque quem tem tempo para cuidar da vida dos outros é porque não está cuidando da sua própria vida. É ou não é? Então, aprenda que os filhos crescem e precisam ser os autores da sua própria história. Acho que hoje eu já falei demais, né? Então fica bravo comigo, não? E eu fico por aqui, mas semana que vem eu volto de novo. Beijos da Sheilinha, do @casaisemterapia_.